ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. A gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
Taça Guanabara, Campeonato Carioca, a partir das 9h15 da noite, a Nacional transmite Botafogo e Volta Redonda. E o Rafael Monteiro conta tudo pra gente. Boa noite, Rafa.
Muito boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Botafogo e Volta Redonda entram em campo nesta quarta-feira pela quarta rodada do Campeonato Carioca. A partida será realizada no estádio Nilton Santos às 9h30 da noite. Quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o técnico alvinegro interino Carlos Leiria, que fala sobre o planejamento do elenco.
Então, tem um planejamento interno, a gente tem sido bem cuidadoso com esse planejamento interno nosso de treinamento, de preparação, não apenas para quando vão estrear a equipe principal, mas sim para uma preparação ao longo da temporada. A temporada não é apenas a estreia da equipe principal, é uma temporada muito longa, e o que nós estamos fazendo no momento é trabalhar, estar atento aos detalhes de treinamento, atento ao detalhe desse retorno da equipe e poder ajudar da melhor maneira possível ao clube, né, e ao mesmo tempo conseguir deixar com que todos estejam tranquilos e que possam, a partir desse momento em que a gente trabalha com esses jogadores, ganhar o tempo necessário para que futuramente traga um treinador.
Na 8ª colocação, com 3 pontos na tabela, o Botafogo tem 2 derrotas no campeonato contra o Sampaio Correia e Maricá. Já quando enfrentou a Portuguesa, venceu por 2-0. O Glorioso deve iniciar o confronto com Raul no gol, na direita Nilton, dupla de zaga Cauã e Serafim, na esquerda Rafael Lobato. No meio de campo, Cauê, Patrick de Paula e Cauã Lindes. No ataque, Yarley, Matheus Nascimento e Vitinho. Pelo lado do Voltaço, o treinador Rogério Correia comenta o momento da equipe sul-fluminense, que se encontra na 4ª posição do Cariocão.
Com certeza absoluta, é muito importante, nós estávamos figurando ali na frente, isso nos dá confiança, nos dá credibilidade, então tudo isso é sempre importante. Nós temos um lastro aí de estaduais pela frente, como você também acabou citando, temos o lastro também da Série C, né, que a gente acabou classificando e sendo campeão, então tudo isso a gente já viu já, que você está entre os primeiros é sempre positivo, né, sempre você está na frente dos adversários, e vamos seguir nessa força, jogo a jogo, se dedicando ao máximo em cada jogo ali para que a gente possa conseguir essas vitórias e permanecer lá em cima até a fase final.
Ele também falou sobre os 2 próximos compromissos contra Botafogo e Flamengo.
O Volta Redonda está crescendo e agora vindo os 2 clássicos aí, onde sabemos a dificuldade que vai ser esses 2 jogos, mas também nós temos o nosso um time bem encorpado, um time que vai buscar a vitória nesses jogos.
O Volta Redonda deve começar jogando com Drogen no gol, na direita Wellington Silva, dupla de zaga Fabrício e Gabriel Bahia, na esquerda Sanches, no meio de campo Pierre, Robinho e Chay, no ataque Mirandinha, Kelvin e Bruno Santos. Valeu, André!
Valeu sim, meu querido Rafael Monteiro. E aí, Rodrigo Campos, tudo bem, amigo? Hoje, Botafogo e Volta Redonda, e o Botafogo já com 2 derrotas no campeonato. Boa noite, amigo.
Um abraço, André, muito boa noite para você, para os amigos ligados aí no Mundo da Bola, e a vitória imprescindível para o Botafogo, 8º colocado, com 3 pontos na tabela de classificação. Vencendo, chega aos mesmos 6 pontos que o Volta Redonda. Ainda é uma equipe muito diferente daquela do ano passado, e muito diferente daquela que vai iniciar o ano com o time que tem de melhor. Mesmo assim, acho que o Botafogo tem condições de conseguir um resultado favorável, joga em casa, joga no Nilton Santos contra um Volta Redonda que começou bem essa campanha, 3 jogos com 2 vitórias e 1 derrota apenas. Vai ser um jogo bem complicado, não vai ser fácil para o Botafogo, exatamente por isso, pelos muitos desfalques, pelos poucos jogadores conhecidos e pelo momento que não é legal. Mas o Botafogo tem sim condições de sair com os 3 pontos.
Também não tenho dúvidas disso. E bom, no aquecimento para o show de bola nacional de hoje, O Carlos Molinari conversou com o ex-zagueiro Mauro Galvão, ídolo do Vasco, passou também com muito êxito pelo Botafogo, pelo Internacional, pelo Grêmio, inclusive seleção brasileira. Vamos conferir.
Ia perguntar sobre os campeonatos, você está acompanhando, você acompanha o Botafogo hoje em dia, acompanha o Vasco hoje, você acompanha as equipes, o andamento dessas equipes, você acompanha os jogos das suas equipes, você está achando das equipes utilizarem equipes reservas no início dos estaduais, parece que desvaloriza um pouco dos estaduais, que era diferente na tua época, né?
Bom, eu acho que sim, eu acho que a falta de jogadores titulares, ela tira um pouco, né, assim, um brilho, né, dos jogos. Eu acho que poderia chegar num consenso de pelo menos a metade, né? 4 jogadores, 5, porque você tem que ter jogador que dê um pouco assim de que sustente, né, a equipe dentro de campo, para você poder dar oportunidade para os mais novos, né? E colocar os jogadores novos sozinhos para resolver o problema é complicado, né? Os jogadores chegam ali, mas eles não têm aquela experiência, né? Então, eu acho que poderia fazer assim uma troca, né? Jogar 5 num jogo, 5 no outro, né? E aí aos poucos você vai entrando em forma também, porque você tem que jogar, né? O futebol, você treina, mas você tem que também praticar, né, o jogo, né? Tem a parte do campo, né?
Você acompanhou, claro, ano passado o título do Botafogo e tudo. Lembrou tua época de Botafogo também, da comoção que gerou no Rio de Janeiro o título do Botafogo em 89 e tudo, depois de 21 anos antes. E ano passado tivemos uma alegria muito grande também pelo Botafogo ter sido campeão da Libertadores, campeão do Brasileiro também, depois de tanto tempo.
Eu acho que a gente lembra, sim, sempre lembra, porque não tem como você não lembrar de uma coisa que marcou tanto, né? Que foi aquele título de 89 com o Botafogo, depois de 21 anos, e foi uma coisa assim um pouco parecida também, né? Essa falta de títulos do Botafogo, e principalmente a falta de um título importante, né? Como é a Libertadores e o Brasileiro, né? Então acho que foi merecido. O Botafogo fez um excelente trabalho, né? Não foi fácil, né? O treinador que chegou aí, o Arthur Jorge, ele soube como conduzir esse time, e o Botafogo conseguiu quebrar, né, essa, vamos dizer assim, esse estigma, né, de que não ganhava título importante.
Última questão, você trabalhou diretamente com 3 presidentes de conselho, presidentes como Castor no Bangu, Emil Pinheiro no Botafogo e Eurico Miranda no Vasco. São 3 hoje lendas assim dentro do futebol. Como é que era lidar com esses verdadeiros capos do bicho, o Eurico, que não era bicheiro, mas parece que queria ser tipo um mafioso. Como é que é lidar com esses caras?
Não, eram assim pessoas muito tranquilas, né? Apesar de eles para fora terem uma imagem diferente, com a gente eles eram muito tranquilos. Eu não tive problema nenhum com o Castor, inclusive foi me buscar lá em Porto Alegre, depois aqui no Rio também, em alguns momentos que eu tive dificuldades, ele me ajudou, né? E isso aí acho que é uma coisa que a gente não esquece. Mesma coisa com o seu Emil. O seu Emil foi uma pessoa assim muito querida, né? Diferente, né, do Castor. O Castor é um mais assim folclórico, né? Um cara que gostava de conversar, de falar. E o Emil mais na dele, né? Mas fazia as coisas, cumpria tudo que ele prometia. E o Eurico, aquele jeito dele, né? Aquele jeitão dele. Mas só que foi o diretor, né, do Vasco, que acabou me trazendo para o Vasco. Então não tem como não, né, ter assim, um carinho, né? E lembrar dele, porque ele foi a pessoa que me trouxe. E eu tive um dos ciclos mais vitoriosos da minha carreira, né, no Vasco. Ganhamos Brasileiro, Estadual, Libertadores, Rio-São Paulo, outro Brasileiro, Mercosul. Então, só faltou ganhar Mundial, foi isso.
Você era um dos jogadores preferidos dele?
Não sei, isso aí é difícil saber. Mas ele confiava em mim, isso eu tenho certeza.
Nenhuma dúvida, confiava e confiava muito. Mauro Galvão, por onde passou, jogou bem, foi campeão. Inclusive, Rodrigo, não sei se você concorda comigo, para mim ele deveria ter sido convocado para a Copa do Mundo de 98 e também de 2002.
Sem dúvida nenhuma. 98 ele...
tava voando.
O capitão do Vasco, da Libertadores. tinha sido campeão brasileiro em 97.
Ah, é.
Enfim, um baita de jogador.
É, 2002 mais difícil, mas 98 com certeza.
E em 2000 foi campeão da Mercosul, naquela virada contra o Palmeiras, 4-3. Um jogador que tem uma liderança, tinha uma liderança incrível. Ele não era impressionante como ele era respeitado por todos os jogadores de todos os times, por todos os árbitros. O Mauro Galvão é aquele capitão que era elegante até para questionar erros de arbitragem. Um baita jogador, vitorioso por onde passou, vários clubes como Vasco, Botafogo, Grêmio, Inter, seleção brasileira, Lugano na Suíça, onde ele ficou 6 anos e foi campeão da Copa da Suíça, que corresponde à Copa do Brasil daqui. Enfim, um cara espetacular, um baita de um jogador e um ser humano fantástico.
E vocês estiveram com ele, vocês têm coisa aí aprontando pra frente, né?
Em breve tem o No Mundo da Bola na TV Brasil, com uma entrevista muito legal, falando da carreira do Mauro Galvão. Eu abordei bastante, vou dar só aqui um...
Dá um spoilerzinho.
Rápido. Qual a diferença do jogador disciplinado, como ele era, para o indisciplinado, como muitos são? As consequências, como a carreira acaba rapidamente, como o anonimato surge rapidamente... E ele deu declarações espetaculares sobre isso.
Que bom, daqui a pouco então a gente vai curtir isso no programa No Mundo da Bola, domingo na TV Brasil. São 6h11.
Bola laranja.
É hora do basquete. Boa noite, Igor Santos.
Fala, André, tudo bem? A novidade do dia no basquete brasileiro vem da LBF, a Liga Feminina. Nessa quarta foram divulgadas as 11 equipes que vão participar da edição de 2025, que começa em março. O número é o mesmo da temporada passada, mas com 3 novidades. O Maringá do Paraná, o Cerrado de Brasília e o Ourinhos de São Paulo. Os paulistas, mais uma vez, serão maioria. Além do Ourinhos, participam também o atual campeão, o César Araraquara, além do Unimed Campinas, Santo André, São José e Corinthians. Sodier Mesquita do Rio, Sampaio Basquete do Maranhão e Blumenau de Santa Catarina completam as 11 equipes prontas para a disputa. Por outro lado, ficam de fora o super tradicional Ituano, o Catanduva e o Ponta Grossa do Paraná, que estiveram na edição passada. Essa vai ser a 15ª edição da LBF na história. É isso, André. Um abraço e até a próxima.
Valeu, Igor Santos. E a edição de 2025 da Copa do Nordeste começou ontem com a vitória do CSA sobre Confiança por 2-1 no Rei Pelé, em Maceió. O confronto era válido pela primeira rodada do Grupo B. Vamos então conferir os jogos desse início de Lampions League. Jogos de hoje, Ferroviário e Sport, 9:30 da noite. CRB e Vitória, também 9:30 da noite, jogos pelo Grupo A. Amanhã também no Grupo A tem Fortaleza e Motoclube, Souza da Paraíba e Altos do Piauí. Grupo B, já tivemos CSA 2, Confiança 1. Hoje temos América de Natal e Juazeirense às 7 da noite. Náutico e Ceará às 9:30. E amanhã, Bahia e Sampaio Correia, às 8 da noite. Copa do Nordeste, que é um barato, né, Rodrigo Campos?
Eu sou fã número 1 da Copa do Nordeste, já falei isso aqui, os estádios sempre lotados, torcidas sempre apaixonadas e muita qualidade técnica. Muitas vezes a gente tem aquela visão equivocada de que o melhor futebol do Brasil vai ser sempre no eixo Rio, São Paulo, Minas, talvez um pouco Porto Alegre. Não, nada disso. Você vai no Nordeste, tem excelentes times e com estádios bem bacanas e torcidas super apaixonadas. Gosto muito da Copa Nordeste, do Nordeste, uma competição que já deu certo no calendário brasileiro.
É uma competição espetacular. Vamos ver quem ganha a Copa do Nordeste nessa temporada. E hoje tem também a Copa Verde, né? Com vários jogos, Tocantinópolis e Gás, Vitória e Rio Branco do Espírito Santo, Águia de Marabá e Independência, União Rondonópolis e União Carmolandense, São Raimundo de Roraima e Trem, Operário do Mato Grosso do Sul e Luverdense. Já tivemos hoje Ceilândia e Capital, o jogo foi 1-1 no tempo normal, o Capital do Distrito Federal eliminou Ceilândia nos pênaltis. Tem também Porto Velho e o Maitá no dia de hoje. Bom, são 6h14.
Momento Estádio
com Luiz Ferreira.
E a seleção brasileira venceu o Chile por 28 a 24 hoje à tarde na estreia da equipe na segunda fase do Campeonato Mundial de Handebol Masculino. Após o resultado positivo, o Brasil terá desafios muito mais duros nas rodadas seguintes. A seleção enfrenta a Suécia na próxima sexta-feira às 14 horas e fecha sua participação nessa fase da competição contra a Espanha no domingo também às 14 horas, horário de Brasília. Para se garantir nas quartas de final e sacramentar a sua melhor campanha em mundiais de handebol masculino, o Brasil precisa ficar entre os dois melhores do seu grupo. E falando de tênis, a jovem promessa Vitória Barros encerrou sua participação no Australian Open Juvenil com derrota para a japonesa Shino Tsujioka por 2-7-0, parciais de 7-6 e 6-0, em 1 hora e 20 minutos de partida. Vicky sai da Austrália, dona do melhor desempenho de uma brasileira na competição em 15 anos. Já na disputa do tênis em cadeiras de rodas, o Brasil alternou bons e maus resultados. Número 1 do ranking juvenil do Quad, Vitória Miranda venceu a letã Alina Mosco por 2-7-0 em 48 minutos, aplicando uma bicicleta, isto é, um duplo 6-0. Já Luiz Calisto encarou o australiano Benjamin Wenzel e acabou derrotado por 2-7-0, parciais de 6-0 e 6-1. E nas duplas, Leandro Pena e Manitou Silva acabaram derrotados por Finn Broadbent e Jim Woodman, ambos da Austrália, por 2-7-0, parciais de 6-3 e 7-6. E desse modo, se despediram do tênis em cadeira de rodas no Australian Open. E a Federação Internacional de Esporte para Cegos, a IBSA, da sigla em inglês, oficializou mudanças nas regras do futebol de cegos para o próximo ciclo, que culminará nos Jogos Paralímpicos de Los Angeles em 2028. A principal alteração está no tempo de jogo, que volta a ser de duas etapas de 20 minutos cronometrados cada, como era até a alteração feita no início de 2022. Até então, o tempo de jogo era de 15 minutos. Naquela ocasião, a redução do período foi questionada pela Comissão Técnica do Brasil, que considerou que o menor tempo de partida beneficiava equipes menos preparadas fisicamente. Outra alteração importante diz respeito ao número de substituições. Até então, cada equipe podia fazer 6 trocas por tempo de jogo. Agora, as trocas são ilimitadas, mas elas precisam ocorrer em 5 momentos em cada tempo. 3 janelas para cada time, 1 janela no tempo técnico da equipe solicitante e 1 janela do tempo técnico do time oponente.
E aproximadamente 50 dos mais de 5 mil colaboradores do tradicional Cirque du Soleil são brasileiros. E a partir desse mês de janeiro, a ex-ginasta Camille Giovannini, do SESI de São Paulo, faz parte dessa equipe. Quem conversou com ela foi o Juliano Justo.
Cirque du Soleil. Marca conhecida ao redor do mundo pelos espetáculos teatrais e pela magnitude das apresentações. Com 40 anos de trajetória, a companhia alcançou números incríveis. São mais de 5 mil funcionários, está presente em 90 países e estima-se que mais de 42 milhões de pessoas ao redor do mundo já compareceram a pelo menos um dos 19 espetáculos em cartaz. E os ganhos estão estimados em US$1 bilhão por ano. É um festival de luz, cores, magnitude e muita alegria, que também arrebatou o coração da paulista Camille Giovannini.
Que em 2023, no final do ano, eu estava viajando num cruzeiro com a minha amiga e eu tive a oportunidade de assistir um show adaptado do Cirque du Soleil e eu me emocionei, eu chorei e ela olhou para mim e disse: Camille, isso é para você. E então eu comecei a entrar em contato e buscar as informações, as fontes necessárias para conseguir fazer um perfil no casting deles. E aí aconteceu e no ano seguinte, em 2024, no início do ano, eu tive um campeonato brasileiro lá no Rio de Janeiro. E eu desembarquei, cheguei lá no hotel e o Cirque du Soleil estava na frente do hotel. Eu tropeçava, eu estava de cara com eles. Eu falei, não, é um sinal, vai acontecer. E quando acabou as competições, eu e a nossa equipe, a gente foi até o circo, assistiu a apresentação deles, o Crystal, lá no Rio de Janeiro. Foi mágico, incrível. E da mesma forma que meus olhos brilhavam aqui dentro do ginásio, eles começaram a brilhar para os palcos do Cirque du Soleil, para essa nova oportunidade. Então está sendo incrível para mim, não vejo a hora de ingressar nessa nova carreira.
A paixão foi tanta que a jovem de Praia Grande, em São Paulo, com apenas 19 anos, decidiu ingressar no quadro de funcionários da companhia e deixar a ginástica artística, esporte que praticou por 13 anos.
É um até breve ou você realmente está encerrando esse capítulo da sua vida, Camille?
Ah, eu tô encarando como um fechar de portas mesmo. Sou muito grata por tudo que já aconteceu. Eu gostei de como tudo está terminando. E agora eu quero investir com toda a garra que eu sempre tive para alcançar meus objetivos dentro da ginástica. Eu tô com essa garra para fazer a minha alçada no Circuito Soleil. E eu tenho certeza que sempre com a disciplina, com a essência e a arte que existe dentro de mim, eu vou conseguir ainda realizar muitos sonhos lá dentro.
De São Paulo para a Rádio Nacional, Juliano Justo.
Bacana, e você pode conferir a matéria completa acessando o site das rádios EBC em radios.ebc.com.br e acessando a página do programa No Mundo da Bola. Acesse e confira todo o nosso conteúdo. São 6h20 da noite, é hora do futebol feminino.
Copa delas.
É, e se o Manchester City no masculino é uma máquina, né? Cheio de grandes craques, gasta dinheiro pra caramba, o Manchester City no feminino anunciou a contratação da brasileira Caroline, meio-campista de 25 anos, que estava atuando pelo North Carolina Courage dos Estados Unidos e assinou até 2028 com os Citizens. Falando em inglês, Caroline comemorou o acerto com o Manchester City em entrevista concedida às redes sociais do clube.
Estou muito animada por fazer parte do time. Tenho muita confiança, mas sei que preciso continuar trabalhando duro para ser ótima aqui. Haverá algumas diferenças entre aqui e onde joguei antes, mas estou muito animada. Eu conversei um pouco com o treinador e eu já sei o que ele quer de mim e vou dar o meu melhor para ajudar a equipe.
Tá aí, portanto, medalhista de prata com a seleção feminina nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e uma das apostas do Arthur Elias nesse ciclo até a Copa do Mundo de 2027, Caroline vai vestir a camisa número 14 do Manchester City. E por falar em Manchester City, tá rolando a Liga dos Campeões da Europa. São muitas partidas, duas já aconteceram. No dia de hoje, vitória do Red Bull Leipzig sobre o Sporting de Portugal por 2-1, gols do Sesco e também do Poulsen para a equipe do Red Bull Leipzig, e o Gyökeres fez o gol do Sporting. Primeiro, os 3 pontos conquistados pelo Red Bull Leipzig na Champions, e o Sporting se mantém na zona de classificação, pelo menos em 21º, né? Classificam 24 do 16, do 8º, do 9º ao 24º, vão participar de um playoff antes de chegar na fase seguinte do mata-mata. Tivemos também Shakhtar Donetsk 2, Brest da França 0. Um dos gols foi do Kevin, brasileiro, de apenas 22 anos, que foi comprado junto ao Palmeiras há 2 temporadas. Jogos em andamento. O Milan está vencendo o Girona por 1-0, gol do português Rafael Leão. O Arsenal está vencendo o Dinamo de Zagreb por 1-0, gol do Declan Rice, jogador muito talentoso. O Celtic está empatando com o Young Boys da Suíça, 0-0 na Escócia. Os jogos estão mais ou menos com 20 minutos do segundo tempo. A surpresa, o Feyenoord vencendo o Bayern de Munique por 2-0, com 2 gols do Santiago Jiménez, né, o mexicano. Bom de bola, por sinal, fez um dos dois de pênalti, mas não deixa de ser surpresa. Paris Saint-Germain e Manchester City, tá 2-2. O City abriu 2-0 com gols do Grealish e do Haaland. Dembélé e Barcola empataram para o Paris Saint-Germain. São duas equipes em situação de meio de tabela. Na verdade, as duas brigam por vaga ainda no playoff. O City é o 24º e o PSG 25º. Situações complicadas. Real Madrid e Red Bull Salzburg. Está 4-0 para o Real Madrid. 2 gols do Rodrigo, 1 do Mbappé e 1 do Vini Júnior. Vitória importante para o Real Madrid, que vai chegando à 16ª colocação e se colocando aí entre os classificados nos playoffs da Champions. E para fechar, a Internazionale de Milão está vencendo o Sparta Praga por 1-0, gol do Lautaro Martinez. São os resultados aí de momento na Liga dos Campeões da Europa, os jogos com mais ou menos 20 minutos, 21 minutos do segundo tempo. Vamos falar de Campeonato Paulista. Hoje tem Santos e Palmeiras, é o primeiro clássico do ano no Paulistão e também na Vila Belmiro. A bola rola às 9h35 da noite, terceira rodada do Paulistão. No Peixe, o meio-campista Tassiano fala em recuperação e evolução jogo a jogo.
Preparação curta, mas que a gente tem que se superar a cada jogo, evoluir a cada jogo, né? A gente mal tem treinamentos, é mais na conversa com o Pedro e a comissão. Mas é isso, está na nossa casa, a gente tem que dar o nosso melhor para buscar esse triunfo.
Já no Palmeiras, o zagueiro Murilo garante que sua equipe está muito bem preparada para o primeiro clássico do ano.
A gente sabe o quão importante é, então a gente está se preparando muito bem, mas a gente sabe de todo o processo que a gente tem que fazer, de todo o sacrifício que a gente tem que fazer. Então a gente está muito, muito bem preparado para a gente trabalhar, a gente se dedicar até o final para a gente conseguir aí mais um título que vai ser histórico e especial para a gente. Com todo o nosso treino, com toda a nossa dedicação da semana inteira que a gente fez, a gente está muito bem preparado para a gente enfrentar eles lá na casa deles e fazer um grande jogo.
Jogão de bola, hein, Rodrigo? O Tassiano ainda não se desprendeu dos velhos hábitos de quando era jogador do Bahia e não podia falar vitória, né?
Conseguiu ganhar? Tivemos um triunfo.
Triunfo.
ele foi para Santos, mas o hábito continua. Olha, vai ser um jogão de bola, legal. Confesso que fico louco para ver logo os grandes clássicos regionais. As duas equipes que ocupam a segunda colocação, o Santos é o segundo do grupo B, atrás do Guarani, com os mesmos 4 pontos, e o Palmeiras, que é o segundo do grupo D, com 4 pontos, 2 a menos que o líder São Bernardo. É o tipo de jogo que não dá para apontar favoritismo, até porque as equipes ainda estão buscando o que tem de melhor, é início de temporada, muitas coisas surpreendentes vão acontecer, mas é inegável que o torcedor que acompanhar essa partida tem tudo para sair muito satisfeito com o espetáculo.
Hoje tem outros jogos no Paulistão. Eu confesso que eu tô querendo muito que a Portuguesa faça um bom campeonato, né? Que se recupere, é um novo momento da Portuguesa, agora a SAF, que a Portuguesa ela deixa o cenário nacional em 2013, deixa a Série A e ela vai caindo até sumir, né? E agora ela volta e vai jogar, inclusive, a partir da quinta rodada, se eu não estiver enganado, ela passa a utilizar o Pacaembu como sede, já que o Canindé vai entrar em reforma. Tomara que a Portuguesa consiga. Hoje ela joga fora de casa com a Ponte Preta.
Um dos clubes mais simpáticos para mim do futebol brasileiro, que para mim foi vítima de maldades muito grandes de dirigentes ou ex-jogadores. Aquele caso Everton até hoje.
E nada foi apurado, definido. Alguém aí fez muito mal à Portuguesa e ninguém fala.
Exatamente. Então eu torço muito para que essa equipe consiga se reerguer no cenário nacional. É uma equipe que revelou espetaculares jogadores que brilharam no Brasil e no mundo inteiro. Seleção brasileira tem uma torcida muito apaixonada e eu quero muito ver a Luzinha novamente brilhando no nosso futebol.
Voltando a falar de campeonato carioca, hoje tem Flamengo em campo. O Flamengo encara o Bangu em São Luís do Maranhão, no jogo dos desesperados, por que não? O repórter Rafael Monteiro tá de volta.
O vice-lanterna do Campeonato Carioca, Flamengo, enfrenta o Lanterna Bangu às 7 horas da noite. As duas equipes buscam no Castelão, em São Luís, a primeira vitória no Cariocão. Os dois times somam apenas 1 ponto na competição. O clube da Zona Oeste do Rio de Janeiro também tenta marcar gol, já que nas 3 primeiras rodadas passou em branco. Flamengo e Bangu têm a mesma campanha no campeonato estadual, com 2 derrotas e 1 empate. Embora o elenco principal do Flamengo já tenha voltado ao Brasil, ainda não vai estrear na competição. O time alternativo está em São Luís para enfrentar o Bangu, enquanto o principal se prepara para estrear em 2025. Fora de campo, a diretoria rubro-negra costura acordo com Danilo. Fora dos planos da Juventus e com interesse de Nápoles Santos, o jogador pode assinar contrato de 2 anos com o clube carioca. Valeu, André!
Valeu, sim. O Rodrigo Campos, Flamengo vai entrar no campeonato, caso não consiga uma vitória hoje, o time principal vai entrar com obrigação de vencer, inclusive os clássicos.
O que é muito ruim. Ter qualquer tipo de obrigação, no momento que você ainda está formando uma equipe, o Flamengo perdeu importantes jogadores, não repôs a altura. Isso é muito ruim, porque a cobrança vai começar. E aí você está com uma diretoria nova, um elenco milionário e uma torcida insatisfeita. É claro que isso é o enredo perfeito para o início de ano turbulento. Por isso que quando as pessoas falam, o campeonato carioca não vale nada. Não, o campeonato carioca demite treinador. O campeonato carioca coloca um clube em crise. O campeonato carioca faz com que um clube vitorioso entre com moral no campeonato brasileiro. Mas isso não adianta, não sei. Mas existe sim isso que tem que ser muito respeitado e o Flamengo tem que abrir o olho.
Rodrigo Campos, um abraço, até a próxima, Rodrigo.
Até a próxima, André, forte abraço.
Fechando no Mundo da Bola, logo mais tem show de bola nacional com Botafogo e Volta Redonda, 9h15 da noite. Luciana Zogaibe aqui na Rádio Nacional. Amanhã tem mais no Mundo da Bola a partir das 6. Valeu, galera, um abraço, até logo. André Marques. Tchau.